Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 3. Formas de atribuição de valor às riquezas. Tópico D. Graduação dos valores das múltiplas riquezas. Parte 1. A necessidade de uma escala de valores bem definida. Neste novo tópico, gostaríamos de abordar mais algumas considerações sobre as formas de atribuição de valor às riquezas que de uma ou outra maneira já foram consideradas nos três critérios anteriores vistos até o presente ponto, mas não de forma específica ou pontual. Em todo o processo de comparação e combinação das riquezas, assim como no seu uso em medidas apropriadas, encontramos critérios que graduam ou atribuem um grau de valor às riquezas, posicionando-as como maiores ou menores do que outras. Entretanto, há uma graduação que ainda é diferente das que abordamos até este tópico. Nas Escrituras, há relatos onde uma ordem de grandeza diferenciada é atribuída a algumas riquezas dentre outras riquezas também altamente valiosas e preciosas. Vejamos abaixo, então, mais uma vez um exemplo de um texto já mencionado anteriormente. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Assim, o ponto que queremos ressaltar neste tópico é que entre várias riquezas muito relevantes a serem observadas, há aquelas que sempre, constantemente ou continuamente deveriam receber especial destaque. Ainda uma outra maneira de denominarmos o critério da graduação de valores de riquezas talvez seria, então, o uso da expressão relacionada ao estabelecimento ou reconhecimento de uma escala de valores em que as riquezas que têm maior valor são colocadas no topo desta escala. Entendemos ser importante também destacar que o próprio acesso a uma adequada escala de valores já é uma riqueza de vital relevância para quem o possui, pois identificar as riquezas mais valorizadas de uma apropriada escala de valores pode conduzir uma pessoa a jamais deixar de ter em vista aquelas riquezas fundamentais das quais ninguém deveria se afastar. Vejamos abaixo dois textos que exemplificam a necessidade de ter alguns referenciais dos quais uma pessoa jamais deveria apartar os seus olhos. Salmos 141, 8. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Desta forma, a escala de valores serve para ver uma ordem de grandeza e importância quando uma pessoa é colocada diante de significativas restrições e dificuldades, mas também nas situações em que ela é colocada diante da abundância de múltiplas riquezas. Conforme já vimos em capítulos e tópicos anteriores, as Escrituras nos ensinam sobre a importância da sobriedade na vida. Porém, a sobriedade está amplamente relacionada com a escala de valores que uma pessoa tem ou adota como referencial para as mais diversas áreas da sua vida. Provérbios 4, 20 até 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde, para o seu corpo. Salmos 121, 1 até 2. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Há diversas riquezas que têm uma importância ou grau de valor em alguns momentos específicos, e há aquelas que jamais deveriam ser colocadas de lado pelo fato do seu valor ser constante ou essencial para tudo e em todo o tempo. E estas últimas, por sua vez, sempre deveriam estar no lugar mais alto da escala de valores de uma pessoa. Por exemplo, no último texto apresentado acima, podemos notar que o salmista sabia que os montes não vêm em socorro das pessoas. Para ele, no aspecto do socorro, quanto àquilo que é uma riqueza constante e imensurável, o Senhor está no topo da escala de valores. Assim, também as pessoas não deveriam substituí-lo em suas vidas por confiarem em lugares considerados elevados ou fortalecidos segundo a ótica dos seres humanos. Por outro lado, há também a escala dos valores desprezíveis e que jamais deveriam fazer parte dos itens de riquezas de um cristão. Há vários aspectos que são considerados riquezas no mundo, mas que não o são diante de Deus, as quais, por isto, somente são merecedores de serem colocados na lista das coisas a serem rejeitadas e desprezadas por um cristão. E em relação a estes aspectos, um cristão não deveria inclinar o seu coração a eles, conforme exemplificado na série de textos a seguir. Provérbios 28, 22. Aquele que tem olhos invejosos, ou maus, corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Jeremias 17, 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias, as deixará e no seu fim será insensato. Provérbios 21, 4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Salmos 119, 37. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, ou coisas sem valor, e vivifica-me no teu caminho. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Salmos 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Portanto, pelo critério da escala de valores, podemos observar, então, que 1. Há riquezas que jamais deveriam deixar de fazer parte da vida de uma pessoa. 2. Há riquezas que deveriam fazer parte temporariamente em um grau secundário e para alguns propósitos específicos. 3. Há aspectos que são considerados como riquezas por muitos no mundo, mas que nunca deveriam ser inseridas como com uma riqueza na escala de valores que pretende-se manter em conformidade com o reino celestial. A começar pelos itens mais elevados de uma escala de valores em conformidade com o reino de Deus, podemos ver que eles não são somente prioritários, mas imprescindíveis, e cuja posição na lista deveria ser inegociável visto que expressam riquezas que sempre deveriam estar na posição que o Senhor instrui para estarem para que também estejam sempre embrenhadas em tudo o que uma pessoa faz. Assim, até aqui, já vimos que as riquezas que são as maiores entre diversas riquezas são aquelas que são imprescindíveis para que o cristão possa alcançar o propósito do Senhor em seu caminhar e para não viver somente uma vida meramente natural e guiada pela carne ou pelo mundo. Além disso, podemos ver que inclusive entre as riquezas maiores entre as maiores, que é o caso do amor de Deus, é essencial perceber a escala de valores para não colocar em segundo plano aquilo que jamais deveria ser tirado do primeiro plano. Em outras palavras, inclusive em um mesmo tipo de riquezas, pode haver a necessidade de que o relacionamento com uma riqueza em particular seja ordenado em degraus diferentes de acordo com o tipo de uso que se pretende dar a esta riqueza. Se retornarmos ao exemplo da riqueza do amor, pelo qual um indivíduo pode alcançar herança em Deus e também amar a outras pessoas, podemos observar que o relacionamento prático com o amor em relação a Deus tem uma posição de escala diferenciada do amor para com as outras pessoas, inclusive aquelas mais próximas daquele que usa da riqueza do amor, conforme exemplificado no texto a seguir. Mateus 10, 37 até 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. As Escrituras nos ensinam que um cristão é chamado a amar os que lhe são próximos, os seus semelhantes e inclusive os seus inimigos. Um aspecto que também coopera com vários benefícios concedidos a uma pessoa pelo Senhor. Porém, se um indivíduo amar mais as pessoas do que a Deus, inclusive as que lhe são mais próximas, ele poderá incorrer na prática de coisas que de fato não são guiadas pelo amor divino e que não produzirão frutos e benefícios de acordo com o verdadeiro e eterno amor. Se o amor a Deus não estiver acima do amor aos outros na escala de valores de um indivíduo, ambos os aspectos do amor podem ser gravemente prejudicados na vida daquele a quem estas dádivas estão disponíveis, pois para uma pessoa poder amar ao próximo com o amor de Deus, ela necessita recebê-lo primeiro da fonte do amor celestial ou da fonte inesgotável desta imensurável riqueza. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Cristo instruiu aqueles que são seus discípulos a amarem uns aos outros. Porém, Ele também lhes ensinou a nova maneira apropriada para fazê-lo, a qual era que eles se amassem uns aos outros como Ele também os amou. E não foi com o amor do Pai Celestial que Cristo nos amou e se entregou por nós. Não foi por Cristo amar por primeiro ao Pai Celestial e à sua vontade que Ele entregou a si mesmo em amor para a nossa redenção. Sob a lei de Moisés, a exigência era amar a Deus em primeiro lugar conforme a força e o vigor daquele que queria cumprir a lei. E em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Porém, isto é algo que por séculos as pessoas não conseguiram cumprir. Por outro lado, no Novo Mandamento, Cristo não chama as pessoas a amarem a Deus e aos semelhantes segundo as suas forças, mas segundo o amor de Deus que é derramado em seus corações a partir do momento que recebem a salvação eterna. Por isto também, na nova aliança, é imprescindível amar a Deus acima de qualquer outro aspecto da vida, pois é do Pai Celestial que procede todo o amor verdadeiro e eterno. Quando uma pessoa pensa que pode amar mais ao próximo do que a Deus, ela pensa que ela pode amar aos outros segundo a sua própria força e vontade, mas, na realidade, não é com amor genuíno que ama os que lhe estão próximos. Assim, tanto o amor a Deus quanto o amor ao próximo são indescritivelmente maravilhosos, mas a escala de valor que uma pessoa específica dá a um ou ao outro é que pode determinar o quanto eles se manterão de fato valorosos na sua vida. No amor a Deus é que lhes há da medida adequada do amor ao próximo e inclusive aos inimigos, pois Deus sabe até onde devem ser estendidos os benefícios do amor aos outros para que a posição de amor a Ele e a sua justiça não seja invertida. Diante disto, toda vez que uma pessoa ama aos outros mais do que a Deus, ela não age na vontade de Deus, pois está procurando inverter a posição de riquezas que jamais deveriam ser alteradas ou invertidas na sua escala de valores em relação aos aspectos do reino celestial. E como o amor a Deus é expresso também em fazer a vontade de Deus, toda vez que uma pessoa não anda mais na vontade de Deus, e isto, para fazer a sua própria vontade, de outras pessoas, do mundo ou das trevas, ela também não mais age de fato com amor para com o próximo. 1 João 5, 1 até 2. todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aquele que ama a Deus, ama ao Senhor Jesus Cristo e a todos aqueles nasceram de Deus ao crerem em Cristo Jesus. Um ponto que nos mostra, mais uma vez, que o amor àqueles que são da família de Deus é resultado primeiramente do relacionamento com o Senhor, cuja posição na escala de valores de um indivíduo jamais deveria ser invertida. O texto de 1 João 5 acima inclusive reforça ou assevera uma instrução de como um cristão, de forma prática, pode saber pessoalmente se ele de fato ama aos demais que creem no Senhor Jesus Cristo, aos demais que lhe são próximos e até aos seus inimigos. E por sua vez, a evidência do amor de um cristão para com as outras pessoas está na prova do seu amor a Deus, a qual está firmada em uma pessoa praticar as instruções que Deus dá a ela para serem seguidas ou praticadas em sua vida. Por isso, o viver e andar pessoalmente na vontade de Deus é o que demonstra que uma pessoa ama também aos outros. Se alguém não segue as instruções de Deus para a sua vida, ele não está praticando de fato o amor a Deus, assim como não está praticando o amor aos seus semelhantes. E isto, independentemente de quanto tente agradar aos outros, pois é somente no realizar a vontade de Deus que alguém pratica o bem para si próprio e em relação aos seus semelhantes. Portanto, além do aspecto de que as mais preciosas riquezas da escala de valores nunca deveriam ser postas de lado, elas também não deveriam ser posicionadas fora da ordem adequada na escala de valores. E isto, porque tanto a sua ausência como a inversão da sua ordem de grandeza colocam em posição inadequada diante de Deus e também diante de outras pessoas as demais ações de um indivíduo. E assim, uma pessoa pode inclusive chegar a ponto de ser considerada entre aqueles com os quais o Senhor se desagrada acentuadamente. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Salmos 119, 158. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Além disso, quando a instrução do Senhor é algo de superior valor para uma pessoa, ela não dedica apenas alguns minutos ou horas para ela, mas ela carrega-a consigo em todo lugar, em todo o tempo e em tudo o que faz. Provérbios 7, 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Provérbios 4, 4 até 9. Então, ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Por fim, neste tópico, reiteramos que uma escala de valores bem definida no coração é altamente necessário para um cristão, pois diversas ações contrárias à vontade de Deus nem sempre procurarão introduzir uma negação direta do valor inestimável de uma riqueza segundo o reino de Deus. Pelo contrário, várias proposições que se opõem à vontade do Senhor muitas vezes procuram atuar sugerindo uma simples, mas desastrosa, inversão na posição de algumas riquezas na ordem da escala de valores de um indivíduo, ocultando o fato de que já podem causar danos altamente destrutivos com esta simples ação. Assim, as riquezas do topo da escala de valores segundo o reino celestial sempre deveriam ser vistas e consideradas por um cristão conforme a ordem que lhes é devida.